Olá, RPGistas! No RPGizando Diversão em Dados de hoje, é dia de dado aleatório.
Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer, compartilhando este episódio. Ajude a manter o RPGizando no ar com a contribuição de R$ 4,00 mensais ou assine o plano mensal de R$ 10,00, onde você poderá participar do nosso grupo do Telegram. É só usar o aplicativo PicPay e contribuir. Todos os links estão na descrição deste episódio.
Antes de iniciar nosso cast, aqui só um esclarecimento rápido. Infelizmente, a gravação deste episódio demorou muito, porque eu passei 2 semanas com a garganta doendo, quase sem voz, muito doente. Então, este episódio acabou atrasando 2 semanas e está saindo na véspera do lançamento de Mestres do Universo, Salvando Eternia. Mas se você está assistindo esse episódio antes de assistir a segunda parte da primeira temporada, ótimo, você vai entender nossas especulações. Porém, se você já assistiu a segunda parte da primeira temporada e agora está assistindo esse episódio, eu acho que você vai rir bastante das mancadas que tivemos. E antes de partir para o episódio em si, só 2 avisos rápidos. O primeiro, esse episódio é inadequado para menores de 12 anos. E um agradecimento especial a todos os colaboradores do RPGizando, que sem eles não teríamos este episódio. Olá, RPGistas, aqui é Ricardo Adelino, e até o He-Man queria ser o Hulk.
Fala, galera, aqui é o Andrius, e agora nós estamos em apuros.
Fala, pessoal, aqui é o Rodrigo, e sobre o Wild He-Man, parafraseando o Odin, você quer ser o deus dos raios ou do martelo?
Pois é, né, gente, essa polêmica dos mestres do universo parece que está rondando aqui o nosso podcast. E agora, se você está assistindo esse episódio no dia de lançamento, você pegou ainda alguns dias antes de sair na Netflix a nova... Não é nem nova temporada, a segunda parte da primeira temporada, eu acho. E se você está assistindo depois de assistir essa segunda parte da primeira temporada, a gente gravou isso aqui uma semana antes, na semana anterior a essa novidade. Se você não está entendendo as nossas expectativas e por que nos reunimos novamente aqui para falar sobre He-Man e os Mestres do Universo, então assista o episódio anterior, que vai estar marcado aí na descrição, para entender aqui as nossas opiniões e principalmente a minha revolta. Cara, gente, pelo amor de Deus, mestres RPGistas, vocês que estão mestrando, se vocês vão fazer algo em algum universo, respeite o canon, seja canônico, porque eu vou lhe dizer, depois que eu assisti esse comercial aí, essa propaganda, meu amigo, assim, nada contra, eu espero que a segunda temporada seja boa, ou segunda parte da primeira temporada seja boa, mas eu tô vendo que eles estão acabando com a canonicidade, né, dos mestres do universo. Andrews, o que é que tu tá esperando aí? Eu acho que Andrews tá concordando mais comigo. O que é que tu tá esperando aí dessa nova leva de episódios?
Cara, ó, quando eu vi o trailer, eu já tava... Eu não fiquei no mesmo hype de quando eu vi o primeiro trailer. Porque eu acho que já tá bem definido que o cara da Netflix que faz os trailers é o cara mais talentoso da Netflix. Então, eu não vou criar expectativas de novo por causa de um trailer. Mas eu tenho algumas teorias, eu tenho algumas opiniões formadas e eu não tô muito feliz com o que eu vi, não.
E tu, Rodrigo, tem assim... Eu acho que o Rodrigo é quem tá com a visão assim, mais otimista, né? Do que vai vir aí pela frente.
Ele tá good vibes, né?
Pelo He-Man eu sempre tenho. Então vamos lá. Bem, se a gente for pegar que agora, no que a gente tem... Nesse, digamos, a continuação do He-Man, tá se aproveitando muito do universo expandido. expandido. Então, assim, pra quem joga RPG, entende sobre o universo expandido, porque se você pegar D&D, você tem um universo expandido aí, você tem Forgotten Realms, Ravenloft, são universos expandidos. Então, assim, é a mesma coisa que tá acontecendo no He-Man. Então, você tem uma expansão do universo.
Mas, assim, eu acho que do ponto de vista RPGista, o que mataria, velho, é assim, bicho, eu vou lhe dizer aqui pra mim o que é que mata. É do tipo, você chega assim pra mim e diz, vamos jogar em Forgotten Realms. Beleza, você vai jogar em Forgotten Realms e de repente você tá visitando os reinos de Mystara. What? Tipo, como assim? Eu acho que uma das coisas que mais me incomodou, talvez segundo o trailer, é isso. É tão expandido demais, mais ou menos o que tá acontecendo com o D&D, né? O D&D tá expandido demais. E assim, tá caindo naquilo que a gente comentou em off. Eu acho que uma série, ela tem que ser autossuficiente, ela tem que estar dentro dela toda a explicação. E vamos botar aqui os pingos nos is. O que está me incomodando é esse He-Man aí, Hulk. Esse
é o Wild He-Man.
Esse He-Man.
É o He-Man Mega Selvagem.
O He-Man Selvagem, porque você, como uma pessoa que entende bem do assunto He-Man, beleza, você vai pegar de boa. Quem não conhece o He-Man original, da animação, não, o He-Man original não, o He-Man da Funimation, aquele desenho lá da década de 80, quem não conhece, também o que vier, ele aceita. Mas quem conhece da década de 80, com seus 30 e poucos anos, conhece aquele He-Man ali, e viu que ia ter uma continuação, quando colocaram esse He-Man bombado, cara... Porque a questão não é o He-Man estar bombado, a questão é que ele não precisa da espada para se transformar. Não, a espada é só um canal, eu sou a faísca. Que é isso, cara? Aí, do tipo, a gente sempre assistiu o desenho e sempre tava lá a questão, que o Adam precisa da espada de Grayskull pra se transformar. Ele tem que ter a espada de Grayskull. No episódio que ele perdeu a espada, ele não se transformou, fez tudo pra recuperar a espada. No episódio que ele desistiu de ser o He-Man, ele jogou a espada fora. Então...
Mas aí é que tá, Ricardo. E se quando ele foi pra Pretéria, ele aprendeu isso? Ele teve um entendimento sobre o poder que ele não precisava da espada.
Ah, isso faz sentido.
É,
isso
porque pensa comigo. Sentido. Todos os campeões lá estão transformados e nenhum tem mais a espada.
Deixa eu dar meus 2 centavos aqui, tá? É, a impressão que eu tive com o trailer, deixando bem claro que a gente tá... Hoje é o dia da gente cagar a regra. Hoje é o dia da gente cagar a regra. De acordo com o trailer, entendeu? Deu a entender que ele falou, tá tirando, esqueleto. Eu nunca precisei dessa porra dessa espada. A espada era só um brinquedinho. Porque o poder sou eu. O trailer me pareceu que ele sempre soube que não precisava da espada. Pelo trailer eu tive essa impressão.
Uhum.
A sua explicação eu achei bem legal. É tipo, bom, lá em Pretéria ele... Se alguém ensinou ele...
Que ótimo, ele não precisava da espada, é lá.
Ótimo, beleza.
Foi só que, o próprio tipo assim, Grayskull, né? Digamos
só que,
assim.
Tipo assim, que isso esteja na série. Que isso seja mostrado, ou seja mostrado em forma de flashback, o que eu particularmente não gosto muito, mas acho melhor do que nada.
Sim, pelo menos você tem uma explicação, né? Não
exatamente.
Vai ser assim, tipo, né, veio do nada.
Ou que haja, ou que exista um arco do personagem.
Que entendeu? É uma coisa ao que eles não estão investindo, é
exatamente,
arcos.
Exatamente. Eles tão... Evolução de personagem passou longe nessa série até agora. Então, é tipo assim, se mostra, pô, o Adam se sentindo um bostão porque agora ele tá na forma de Adam, não pode mais virar o He-Man porque não tem a espada, e aí tem, meu, que seja um episódio disso, ele se descobrindo ou encontrando, sei lá, o fantasma da feiticeira lá, e ele explicando, não, Adam, nunca foi a espada, sempre foi você, acredite em você, e ele lá fazendo força pra no final do episódio dar uma merda, ele descobre que o poder realmente tava dentro dele. Fechou. É clichê? É clichê. É piegas? Pra caralho. Mas pelo menos é uma explicação.
Você tem uma explicação.
Agora, se vier com um bagulho jogado de tipo, nunca foi a espada, eu enganei todos vocês, hahaha. Aí é caído.
Aí é pior do que a mentira do primeiro episódio, né?
Não, eu concordo.
Aquela coisa, você me enganou, não sei o quê. Porque aí agora, ele não enganou
outra
só a pessoa.
Coisa, agora,
enganou
uma a gente coisa por décadas. Uma coisa que eu acho que o trailer também está nos enganando enganando, tá? Eu acho que o trailer também está nos enganando. Como o primeiro trailer nos enganou, que nesse segundo trailer mostra toda uma porradaria. E o He-Man, sem estar na versão selvagem, é o He-Man de coletinho do Vasco, a espada do poder, que ele fala assim, ele procura em posições seguras. Que posição segura ele? Qualquer posição atrás de mim. Sabe? Tipo, aquilo ali, o trailer apresenta como se fosse, caralho, é uma luta final que vai acontecer na série. Eu, particularmente, baseado na experiência que nós tivemos com o primeiro trailer, eu acho que isso vai ser um flashback.
Eu acho que, na verdade, isso daí é o último episódio.
Eu acho que vai ser um flashback. Ou de repente... Mas aí, é tipo assim, o esqueleto não ficou fodão porque ele conseguiu a espada?
A espada, sim.
E aí, tipo, como que a espada tá de volta agora com o He-Man?
Eu acho
e o esqueleto continua fodão. E nesse, então, você pode ver que no trailer, no fundo, tá o castelo de Grayskull na versão ilusão dele, na versão, tipo, castelo em forma de caveirinha, entendeu?
Sim.
Detetive Endel, bicho.
Por isso que eu acho que vai ser um flashback. Como na primeira temporada, e sinceramente foi as partes que eu mais gostei da primeira parte, né? Não primeira temporada, da primeira parte da série. As partes que eu mais gostei, que eu mais achei legal, foram os flashbacks, né? Os poucos flashbacks que tiveram, mas eu achei muito interessante. Tipo, mostrando, né, aventuras anteriores do He-Man com a Tila. Isso eu achei muito legal. Então eu acho que o trailer meio que deu uma enganadinha aí na gente. Eu acho que isso aí não vai ser uma batalha final, não.
Então, eu desconfio que é uma batalha final. Deixa eu explicar só meu ponto rapidinho. A gente vê alguns personagens que a gente não viu no começo, como a Ariete, o Stratos, o Abelhudo. Detalhe, o Rei Randor está lutando junto. Ele foi pra lutar.
Sim. Mas nada impede que em algum momento anterior, que nunca foi mostrado, que essa batalha possa ter acontecido e seja um flashback. Mas,
e o Rei Randor era general. Sempre foi general.
Nada impede.
Sim, mas eu desconfio que essa é a batalha final, porque o nome até que deram pro Brasil, qual que é? Mestres do Universo salvando Eternia.
Sim.
Então, assim, eu acho que é a batalha final pra salvar a Eternia mesmo. Entendeu?
Eu já não... Não, eu não acredito. Tem uma coisa que a gente aprendeu aqui, não confio no título.
O desenho era sobre o He-Man.
Calma.
Não confio no título, não confio no trailer, não confio em nada disso. Porque, olha, vai ser igual aos Vingadores. Mostraram o Hulk e não vai ter o Hulk. Já mostraram o Hulk no trailer, então é mentira. Eu vou dar... Deixa eu dar aqui agora minha opinião sobre essa história dele aprender a se transformar lá em Pretéria. Eu acho que não é isso, porque lá, vamos reassistir os episódios, mas deixa claro que quando ele vai entrar em Pretéria, ele tem que escolher a forma, e a forma que ele assumir é eterna, entendeu? Então, por isso que eu acho que não vai ter um negócio de você vai aprender a se transformar e destransformar, não, porque a forma que você entrar lá, que você escolheu pra entrar, você fica preso nela eternamente.
Mas
então,
só uma coisa, Ricardo. Pensa comigo, quem mais entende sobre o poder da espada, sobre tudo isso, é o Grayskull. E o Grayskull tá lá dentro. E se o Grayskull conversando com ele, ele pode mostrar isso num flashback, eles conversando e falando sobre a espada, e aí o Grayskull pode virar pra ele e falar: a espada nunca foi o real poder, o real poder é o usuário, a espada só serve pra canalizar, entendeu? Ele pode falar isso pro Adam.
Vamos supor que eles descubram que a necessidade da espada sempre se escondeu o verdadeiro motivo de usar a espada. Vamos supor que eles façam isso. Aí dá até pra dar uma passada de pano. Vamos supor que eles descobriram que a verdadeira necessidade da espada era para que fosse controlado o poder.
Isso, pra refinar o poder.
Pra não vir aquela coisa bruta, porque pra fazer sentido, ainda por cima, esse He-Man Hulk, ele tem que ficar igual o Hulk, incontrolável mesmo.
Agora, ao contrário do que, né, muita gente vem falando, né, aquele videozinho que a gente assistiu, não é tipo assim, o He-Man selvagem sempre existiu. Não, muita calma nessa hora. O He-Man selvagem, ele era a ideia inicial do He-Man, mas que não foi traduzida
aquela que não foi aproveitada para as animações.
Isso, exatamente. Ela não foi utilizada
então,
nas
tipo
animações
assim, porque
da Filmation.
A origem, né, pelo que consta aí, a origem do a verdadeira origem, né, a origem original, que merda, origem original, caralho. do He-Man seria que ele era um bárbaro, né? Ele era dos povos bárbaros de Eternia e tal.
Mas...
E ele já era super forte.
Nessa versão que ele já era um bárbaro, ele não é o bárbaro na forma do Hulk. Ele é o bárbaro na forma normal dele de He-Man.
Isso, na forma de He-Man, exatamente.
É. E ele não é super veloz, não é super...
Esse negócio... Agora que você falou, é bem lembrado. Porque, tipo assim... Peraí, então a espada de Grayskull te deixa mais fraco? Tipo, te faz ser um He-Man versão nerfada? Entendeu?
Tem que fazer sentido se mostrar que essa versão bombada tem algum revés. Não, sabe? Ou ele ficar descontrolado, ou ele não sustentar a forma por muito tempo, ou alguma coisa do gênero, entendeu?
Ela vai tipo, dando dano, né? Ela vai sugando os PV dele, né?
Exatamente, tem que ser aquele negócio. Então, a espada, ela diminui a bitola lá de passagem da energia. Assim, o cara, do tipo, vem no cano de 5 polegadas, aí ele rende pra meia polegada, porque no cano de 5 polegadas, no instante, ia secar a caixa d'água, né? E se for de meia polegada, dá pra passar mais água.
Né? Superaquece, né?
E você no cano de meia polegada, dá pra ir passando mais água, mais devagar, dá, mas rende mais tempo.
Olha, eu ainda sou, eu acho assim, realmente, pra mim, a espada... Ela é um condutor, né, do poder, para que ele não fique nesse Wild He-Man aí, que é o He-Man selvagem, que provavelmente vai ser meio que um Hulk mesmo, sabe? Ele não vai conseguir pensar muito. E com a espada, ele é aquele refinamento do poder. E ele não vai estar o poder bruto. Sobre o He-Man selvagem, a origem dele, ela veio nos quadrinhos que vinham com os bonequinhos lá na primeira onda nos Estados Unidos. E o que acontece? Tem mais uma coisa. Lá eles tinham uma promoção que eles compravam os bonequinhos, vinha um ticketzinho, eles juntavam, enviavam para uma caixa postal, eles recebiam o He-Man selvagem, o bonequinho dele.
Ah, que legal!
Eles recebiam esse bonequinho. Então, quer dizer, ele é canônico? Ele é canônico no universo do He-Man. Ah, ele é canônico no desenho?
No desenho não.
Ele não é. Ele é canônico no universo, no desenho não. Então, assim, essa vai ser uma primeira apresentação desse He-Man selvagem. Então, assim, o que o Kevin Smith ele vai fazer, ele vai pegar aquela ideia... Né, que nasceu lá na década de 80, da origem dele, e vai adaptar pra animação, né, continuando a partir da Filmation. Então, assim, eu acho justo. Sim, ele tá pegando uma... Porque, assim, pra gente, pra todo mundo que não teve os bonequinhos com essa revistinha, não vai
entender... Pros brasileiros, porque só tem nos Estados Unidos...
Não. Peraí, calma, Ricardo, calma. Vamos lá. Eu tenho certeza que passou na Argentina, deve ter passado na Bolívia, deve ter passado em outros países da América do Sul e não vê essa revistinha também, só vê os bonequinhos. Então, assim, para quem, para as outras, digamos, outras cidades, outros países aonde se passa o He-Man e não tem essa revistinha, a galera vai ficar, pô, não sei o que e tal. Vão começar a pesquisar e vão encontrar isso. Para quem é dos Estados Unidos e teve, já vai saber o que é na hora. A pessoa vai se ligar. Ela vai se ligar porque ela vai lembrar daquela revistinha da origem que ela leu ou que ela tem até guardado até hoje.
Mas, Rodrigo, pronto. O que eu falo aqui é porque, assim, o He-Man Selvagem, porque como eu falei ainda agora, o He-Man Selvagem dos quadrinhos, mesmo ele sendo o He-Man Selvagem, é o He-Man da animação convencional, não é esse He-Man bombado Hulk, né? Porque, na verdade, assim, eu espero, agora, eu fui contagiado pelo seu otimismo, eu espero que o Kevin Smith tenha uma flexibilidade do nível do Kevin Feige, lá da Marvel, pra ele conseguir adaptar realmente e dar essa desculpa. A gente viu aqui várias possibilidades. Provavelmente eles podem ter uma possibilidade até diferente da nossa, mas é como disse o Andrew, pode ser até algo bem clichê. Sim. Entendeu? Do tipo, não precisa ter sido nem o primeiro bombadão lá, defensor, que eu esqueci o nome dele, o Grayskull. Caramba, esqueci o nome do Grayskull, aí também merece apanhar. Não precisa ser nem o Grayskull, mas pode ser até a feiticeira, sei lá, no último momento de vida dela, que parece que ela vai morrer, que a Tila vai ter que assumir o lugar e ela não aparece no trailer, né? Mas sei lá, que a feiticeira em algum momento conte a verdade pra Adam, que o escolhido recebia essa fagulha e a espada era passada pra o escolhido pra que ele soubesse usar o poder.
fosse algo assim do tipo, quer assistir Boku no Hero, né? É, My Hero Academia, sabe que quem que quando Doku recebe os poderes lá, o Deku, Doku é dos Cavaleiros do Zodíaco. Deku quando recebe, como é o poder
recebe que... Recebe One for All.
One for All, pra não confundir com All for One, que é o vilão.
É.
Pronto, ele quando recebe One for All do All Might, né, ele recebe, o corpo dele não está pronto. Então ele tinha que treinar, ele começou a treinar 5%, 10%, 5%, 8%, 10%, 12%, 20%, é o máximo que ele está conseguindo usar até onde eu estou acompanhando. Então se a espada tivesse o mesmo motivo do tipo, olha, Adam, a gente passa a espada, por quê? Porque o poder, ele é muito grande, e se a espada não filtrar, no começo quando você era inexperiente, você iria explodir. Aí beleza, vamos ver o que é que vai acontecer. O que me incomodou foi isso, e como você falou, tinha um He-Man selvagem, mas o He-Man selvagem era o quê? Era só um cara, como diz os jogadores de D&D, um bárbaro com força 24, né? Uhum. E já, ele já era nível 20 e ainda botou mais 4 pontos, né? No 20º nível botou mais 4 pontos em força, exato, mais 4 em constituição e ficou aquele bombadão. E até a feiticeira que aparece naqueles quadrinhos não, tá com a roupagem diferente. Ela é verde e não usa aquela roupa de águia. Ela usa uma roupa de serpente. Roupa de cobra.
Exatamente.
Acho que é uma naja.
É uma naja.
E ela fica fora do castelo na forma... Não é bem humana, né? Que ela é verde. Mas ela consegue sair na sua forma normal do castelo.
Deixa eu entrar no mérito rapidinho, só pra não perder o fio aqui. Tem um motivo pelo qual ela tava vestida de serpente, a feiticeira é de águia. E vocês viram que a maligna, como é que ela tá agora?
Ela tá de morcego, né?
Exatamente, porque são três entidades de Eternia. Cada uma delas representada por um animal. Uma serpente de três cabeças, por isso que tem essa da serpente, uma águia e o morcego. O morcego parece que é meio que voltado pro mal. E sabe o que é mais interessante? Lembram do Hordak, que é o mestre...
Uma cara de morcego, velho.
Além dele ter a cara de morcego, o símbolo dele na roupa, exatamente, o símbolo dele é um morcego. Aí, ó, ligando com o She-Ra, ó, tá fazendo uma ligação com o She-Ra de novo.
Bem que tu disse, velho, no outro episódio. Que pariu,
parabéns. É por isso que eu gosto de conversar com quem entende, cara.
É por isso que a gente tem que chamar o Rodrigo pra falar de He-Man, cara. Não tem outro cara. Ele...
Caraca, olha.
Meu, e quando eu vi isso, falei, caralho, mano, a cabeça me divertiu. Foi muito bacana. Ah, outra coisa agora, Andrew, deixa eu bater de novo o porquê que eu tenho certeza que aquela treta toda não é um flashback e aquilo lá em tempo real. Sabe por quê? É. Além de aparecer o Scary Glow lutando ali no meio, aparece a volta do corpo, mano.
É, tem isso.
Você
mas
entendeu?
O que eu tô dizendo é que, assim, como é ali naquela mesma região, então o
talvez ambiente... sejam lutas diferentes,
exatamente.
Né? Em momentos diferentes, então, eles tentando danar a gente.
Exato, eu acho que todos os momentos em que aparece o He-Man padrão, né? Coletinho do Vasco e tal.
Em cima do Gato Guerreiro.
Em cima do Gato Guerreiro, eu acho que todas as partes do trailer que mostram o He-Man dessa forma é flashback.
E ó,
entendeu? E assim, eu não duvido que. Na verdade, eu espero, eu rezo pra que tenha uma batalha final tão épica quanto o trailer tá prometendo. Porque o primeiro trailer prometeu uma coisa épica.
E só entregou no primeiro episódio.
Exatamente. E meu, depois entregou, tipo, Tila, como você é especial. Tila, como você é foda. Nossa, Tila, nossa, por que você é tão perfeita, Tila? Meu Deus, Tila, por que você é tudo isso? Nossa, Tila, você não precisa treinar. Tila, você não tem que passar por dificuldade nenhuma porque você já é perfeita, Tila.
Porra, é a Tila do quadril que a gente falou, esse quadril que não foi canônico, cara, né? Sabe. Porque a Tila lá era a deusa guerreira.
Era a deusa guerreira.
Então quiseram fazer isso agora, tornar ela a deusa guerreira. Só lembrando que a gente não tem nada contra a Tila ter sido a protagonista.
Não.
Mas é porque a Tila não teve arco.
Exatamente.
Não teve arco da Tila.
Exatamente.
A gente quer aquele arco do herói batido.
Um personagem tem que ser um personagem... ele tem que ter uma... Ele tem que ter um arco, ele tem que ter um desenvolvimento, ele tem que passar por dificuldade, entendeu? Nenhum herói que não passa por dificuldades é um herói interessante.
Não, porque o herói não fez o caminho do herói,
Exatamente, porque você só consegue, que nem, né, tá tão em voga, a pessoa precisa se sentir representado, enfim, mas você só se, não é nem representado, você só se, puta, esqueci a palavra.
Identifica?
Mano. Isso, identifica. Você só se identifica com um personagem, não que, o personagem, ele tem a mesma aparência que você. Não, porque isso vai ser impossível. mas você só se identifica com um personagem que é falível, assim como você, que possa passar por dificuldades, assim como você. E aí, da mesma forma que ele consegue superar essas dificuldades e evoluir, a história desse personagem te dá uma esperança pra sua vida, de que, olha, bom, ele passou por dificuldades que eu também vou passar na minha vida, claro, não os mesmos tipos, né? E ele conseguiu, então eu também vou conseguir. Essa é a função do herói.
Sim, qualquer história.
Essa é a função do herói. Agora, quando você
coloca um herói... esperança.
Exatamente. Agora, quando você coloca um herói que ele é perfeito simplesmente porque ele nasceu perfeito. Ele é perfeito, ele é infalível, ele é foda, ele não precisa de ninguém. E ele, desde o início da história, ele já tem nele todas as soluções para todos os problemas que ele vai enfrentar. É um personagem vazio, é um personagem que não vai gerar identificação de ninguém, de absolutamente ninguém. Porque os personagens não são interessantes. Esse é o grande problema da Tila. E é tipo assim, se fosse colocado, o mentor como o protagonista, e o mentor fosse retratado dessa forma, de é um cara fodão que sabe de tudo e que resolve tudo sozinho, seria igualmente um personagem desinteressante, assim como foi a Tila.
Tivesse sido o He-Man, se o He-Man não tivesse morrido e tivesse tudo resolvendo tudo na base do Porque soco.
O He-Man do desenho, ele, apesar de tudo, ele tinha inúmeros defeitos. Não quando ele se transformava no He-Man, mas toda a parte dele como príncipe Adam, era meio que ele passava por dificuldades, que ele precisava, putz, eu não posso revelar quem eu sou e tal. Isso é legal. Agora, se o cara é o fodão e todo mundo, que maravilha, que lindo que você é, que forte que você é, venha nos salvar. Isso não é interessante.
Mas isso daí a gente até descascou bastante no episódio anterior. Eu quero que você agora reclame de outra coisa com relação a isso daí. Tila agora vai se tornar ainda mais poderosa. Não tem problema nenhum ela se tornar mais poderosa. Qual é o nosso medo? É que não exista arco. Ela simplesmente começa a descobrir os poderes e nós.
Eu acho que ela não vai ter arco. Ela vai continuar sendo uma personagem vazia.
Na verdade, o que acontece da Tila é o seguinte: agora ela vai ter um período de aceitação. Porque lembra, ela renegou a magia todo jeito. Ela renegou e ela vai descobrir que ela é filha da feiticeira, ou seja, ela é herdeira do poder da feiticeira. Então, assim, como é que você dá poder pra alguém que não quer poder? Então você vai ter esse certo conflito. Tanto que ela, vocês viram pelo comercial, ela salvou o Adam daquele.
Vamos ver como é que ela vai enfrentar esse conflito pra não ficar igual aqueles jogadores de RPG de mesa que a gente que joga e do tipo, o cara é premiado com uma coisa extremamente bacana, do tipo, uma arma amaldiçoada. Dane-se se ela é amaldiçoada, eu quero os poderes que ela tem e tal. Tem muito jogador que abraça sim, sem nenhum problema, né?
Você falou um negócio.
Vai de que ela também vai ser desse jeito.
Eu vou falar aí, Rodrigo. Sobre um jogo, vamos entrar no meio de RPG aqui, bem legal. Um amigo meu, eu tava mestrando, tá? Isso já faz tanto tempo. E o que acontece? Ele ficava me enchendo o saco. Ele ficava assim, eu quero um sabre de luz dentro do D&D, olha isso. Eu quero um sabre de luz, mas não tem. E jogando, eu quero um sabre de luz, mas não tem. E ficou enchendo o saco. Eu falei, aí sabe quando aqueles 5 minutos do mestre? Eu respirei e falei, tá bom, você quer um sabre de luz? Eu quero. Tá, falei, você vê algo se mexendo na moita, tá, eu vou lá ver. Você viu caído um pequeno bastão meio curvado. Ah, eu peguei ele. Tá, você pegou. O que, que você vai fazer? Ah, eu vou vasculhar ele. Ele fez ele fazer um teste lá, ele passou no teste. Ah, você achou um botão. Eu vou apertar. Tá, na hora que você apertou, saiu um feixe de luz vermelho. Mano, é um sabre do Sith, que não sei o quê, tudo contente. Aí, ele guardou, primeira treta, ele sacou o sabre de luz. Na hora que ele acertou o cara, ele deu dano e tomou dano. Por quê? Eu dei pra ele um sabre amaldiçoado, uma arma amaldiçoada. Só que isso fez ele parar de usar. Não, ele continuou usando. Ele dava dano, tomava dano, dava dano, tomava dano, tava dano. Eu cheguei a um ponto que eu falei, mano, o personagem dele vai morrer. Ele vai morrer dos danos que ele tá dando pra ele mesmo. E aí chegou um ponto que ele chegou a ficar desesperado, porque ele tentou se livrar do sabre e o sabre não ia mais embora. Ele jogava o sabre voltava pra ele. Ele não
conseguia
mais.
Porque o sentido da arma amaldiçada é essa, que você não pode se livrar.
Exatamente. Aí ele começou a chorar que não queria mais. Eu deixei ele ficar mais um tempo ainda com o negócio. E aí eu fiz o Conde Dukan aparecer numa nave e levar o sabre que era dele, que tinha caído lá e foi embora. Tipo, eu criei um spin-off ali muito maluco só pra isso. Mas olha isso, ele foi uma pessoa que ele pegou uma arma amaldiçoada que nem existe em D&D, mas que eu inventei ali só porque ele ficou mexendo o saco, E mesmo tomando dano, ele continuou usando o negócio, até o ponto de que ele viu que não podia mais usar, que ele ia morrer. Porque chegou um ponto que assim, aí você tinha lá alguém que tava curando ele, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Aí quando ele chegava tanto, ele começou a perder ponto permanente. Eu falei, ó, você perdeu, tipo, 3 pontos permanentes, não volta mais. Aí mesmo, mas eu falei, é uma arma amaldiçoada, você queria.
Né, cuidado com o que deseja, né?
Exatamente. E teve um outro também que encheu o saco por causa disso, porque eu dei um sábio de luz e me pediu uma manopla do predador. Enchendo o saco, falei, você tem certeza que você quer? Eu quero. Falei, tá bom, você vê uma moita se mexendo.
Aí eu vou lá ver. Olha, quando tu estiver mestrando que tiver uma moita se mexendo, eu não vou nem lá. Aí ele vai. Porque mesmo se eu não pedir nada, vai que na moita se mexendo, quando eu vou verificar o que tá acontecendo na moita se mexendo. É um dragão vermelho cruzando com um tarrasque.
Não, mas esse foi engraçado porque ele foi lá e tinha a luva do predador. Ele colocou no braço, aí ele falou, ah, agora eu vou mexer aquele. Na hora que ele
acionou a contagem agressiva de explosão.
Não, é, porque ele escorrega o dedo e ele abre, né, pra poder ativar o negócio, certo? Na hora que ele escorregou o dedo que abriu, era um estojo de maquiagem.
Que mancada.
É, porque era a luva da predadora, só que na hora que ele fez isso, o personagem dele mudou de sexo.
Caralho.
Era um elfo, virou uma elfa e não tinha mais como ele voltar ao normal e a luva não saía mais.
Bicho, olha,
eu não fui malvado, mas eu ensinei os meus players.
Não, mas é exatamente isso que a gente tem que ter na cabeça, bicho. Quando sair essas Mestres de RPG, assistam, se você ainda não assistiu esse Mestres do Universo Salvando a Eternia, assistam, né? Porque eu acho que dá pra tirar muita lição, principalmente do que não fazer.
Exato.
Na primeira parte a gente aprendeu como não fazer um arco do herói. O personagem fica chato e sem graça. E nesse segundo é a questão da canonicidade. Se você estabeleceu algo no começo da campanha, cara, você tem que arrumar a desculpa para que os jogadores não se sintam enganados por você. Porque uma coisa é você receber uma informação falsa lá no começo e você construir toda a campanha em cima daquela informação falsa e depois descobrir que a informação era falsa. Por quê? Porque o mestre se arrependeu, na verdade. Que no começo a informação não era falsa, era pra ser aquilo mesmo. Mas depois ele se arrependeu e tirou uma explicação rasa do bolso, piegas, pra dizer, ah não, vocês estavam combatendo esse cara aqui, mas ele na verdade não é o vilão. Ele é um mocinho amaldiçoado. Mas você, desde lá no começo, você estabeleceu que o cara já nasceu malvado. O cara
é o grande problema de você estabelecer regras para aquele universo e depois você não seguir, não obedecer essas regras.
É, não respeitar as regras, é isso. Respeita o canon. A gente tá aqui muito nisso da faísca. Como é que foi? Vai ser explicado, né? A faísca e tal. Por causa disso. É a canonicidade. Se você criou toda a expectativa em cima de algo, se você vai mudar, a gente tá dizendo, olha, ficou estranho, mas chegamos a um acordo aqui que se houver uma explicação lógica,
se for bem
a feito, gente aceita, exatamente, né? Que eu tô com medo, porque os caras não gostam de fazer um arco de desenvolvimento. E do mesmo jeito agora a Tila, que vai ganhar mais poderes do que ela tem. Porque só o fato dela ser um excelente combatente, cara...
Ah, mas peraí, Ricardo. O negócio dela ganhar poder é canônico. E isso já tinha no desenho original.
Isso a gente sabe. A gente sabe que ela vai ganhar... É. Que ela é filha da feiticeira. Agora o nosso medo é que ela... É aquela história, né? Que não haja esse arco dela do tipo... Como foi dito. Que ela ficou abominando magia na primeira leva de episódios. E agora que ela descobriu que sabe usar magia, aí vai ficar, pô, que legal. Ah, agora que eu sei usar magia, magia não é mais mal. Pô, peraí, velho. Sei lá, parece os pais da gente quando a gente era criança, né? Que ficava dizendo que não podia assistir TV muito tempo porque fazia mal à vista, mas encarreava quatro novelas, uma atrás da outra. É verdade. Né? Então é verdade. Tem que ter um respeito aí dela se negar a usar magia até que não, o pessoal olha assim, olha, não tem mais ela olhar e, cara, eu não gosto, mas se eu não fizer, meus amigos vão morrer.
Se for uma coisa, tipo assim, se for condizente com o que foi apresentado da personagem até agora, ok. Agora, se rolar, tipo, isso que você falou, dela catar e falar, pô, que legal, então agora eu sou mais poderosa que todo mundo, então agora vocês vão comer na minha mão.
Agora aí eu vou tacar o terror.
Exatamente, aí é foda.
Mas eu odeio magia porque eu não sei usar magia, só por isso.
Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que vai ter aí um período dela de conflito e aceitação, sabe? Tipo assim, conflito, porque aí de novo mentiram pra mim, não me contaram que a feiticeira era minha mãe. Vai rolar isso de. Ela vai apontar a cara o dedo na cara da feiticeira. Você mentiu pra mim!
Igual a feiticeira morrendo, né? A feiticeira virando pó, passando os poderes pra ela. Você mentiu pra mim! As últimas palavras que a feiticeira vai ouvir antes de morrer da filha dela. Você mentiu pra mim. Caraca. Eu fazia ela voltar pra Pretéria pedir perdão. O He-Man diz, olha, esqueleto, domina aí a Eternia que eu vou ali em Pretéria resolver umas coisas aqui com a Tila e pegar ela pela orelha. E levar ela pela orelha.
Eu realmente gostaria muito que ela deixasse de ser uma mina escrota. Deixasse de ser a mina escrota que ela foi na primeira parte.
É, eu também. Eu espero que isso ocorra, sabe? Que ela se arrependa. Assim, na verdade você, como eu já falei no primeiro episódio, você percebe que ela tem umas nuances de arrependimento. É, quando eu falei que quando ela foi pra Pretéria e o Grayskull falou pra ela que o Adam não quis ficar na forma de He-Man, você vê a cara dela, tipo, sabe, você percebe que ela tá começando, entendeu? A meio que se arrepender das coisas que ela tá fazendo,
porque
que
ela tá falando. É tipo, quase como se ela estivesse entendendo a questão do Adam. Não é que o Adam escondeu de mim que ele era o He-Man. É que fica meio subentendido. Ficou subentendido que o Adam é o Adam. O He-Man é só uma ferramenta que ele usa pra salvar o mundo.
Sim,
é.
Sim.
Mas Adam é Adam. Ele não é o He-Man.
É isso. Foi exatamente isso que eu vi ali.
O que eu achei chato é porque a gente só foi ver isso daí um pedacinho lá no final.
É.
Eu acho que esse arco deveria ter sido desenvolvido em todos os momentos onde ela ia mostrar o seu arrependimento com todo mundo, com quem ela falhou só com
o problema, Adam. Ricardo. Eu acho que o problema
ela foi escrota com todo mundo. Ela foi escrota com todo mundo. Tanta gente.
Até com quem assistiu, né? Até com os telespectadores.
É verdade.
Pensa comigo, ela apontou o dedo na cara do rei. Meu Deus. Nossa.
E eu mandava guilhotinar, nem que fosse só o dedinho dela. Nem que fosse só a cabeça do
dedão. Pra mim, o mais estranho foi o rei não mandar guilhotinar ela.
Porque, mas isso pra mim não é estranho.
Nossa, eu muito mandava.
Não.
Ah, é? Então toma.
Não, calma, Andrews. Por que isso não aconteceu? Eu vou te explicar. É outro planeta.
É, isso é verdade.
Não é como se, na Terra seria assim, mas lá é outro planeta, então as leis são diferentes, o reinado é diferente, por isso que ele não mandou fazer. Então se a gente pensar...
Ele é frouxo.
Não que ele seja, né? Mas tudo bem. Agora só mais uma observação. Isso eu falei pro Ricardo ontem, falar pra você. Naquela cena que tem o Randor lutando lá no meio da galera, você viu que passou uma nave atirando e ele olhou pra nave?
E eu revi a cena e prestei atenção hoje.
Peraí, eu vou rever essa bagaça aqui, mano.
Reveja, enquanto você tá revendo aí, eu vou falar de outra coisa aqui. É, também interessante, no novo trailer.
Tô ligado. Que o rei ele olha e passa uma nave muito louca, né?
Isso. Sabe quem é que tá pilotando, né?
Não.
A rainha Marlina.
Olha, até a véia saiu pra. Olha.
Porque ela era piloto, lembra? Ela era uma piloto da Terra. Ela era uma piloto da Terra que veio, né? Na verdade, eles estavam com uma nave, testando, acho que, um motor novo dessa nave. E aí, na hora que testou, abriu um buraco de minhoca da Terra até a Eternia. Então, assim, ela já era.
Caralho, eu não fazia a menor ideia disso,
não, mano. No desenho original tem isso.
Caralho, mano.
E detalhe, e pra você ver como é que é, no desenho original, o He-Man, ele volta com um piloto dessa nave, ele volta porque depois de um tempo aparece o piloto de novo com essa nave, porque aí conta a história, né? Porque ela reconhece as pessoas e que estão lá, na verdade as pessoas reconhecem ela, né? São astronautas, digamos, mais novos do que ela, mas reconhecem ela. Ah, nossa, a senhora foi uma grande piloto na sua época, que não sei o que. Ah, e o que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente tá testando o motor de novo e tal, a gente veio parar aqui porque tem um asteroide feito de lixo, olha só, um asteroide feito de lixo que vai bater com a Terra e vai destruir a Terra. Aí o He-Man volta com eles e aí ele, naquela do murro, ele dá um murro e destrói esse mega asteroide de lixo aí que ia destruir a Terra e ele contempla a Terra, né? Eu falei, pô, que legal, ele contemplou uma parte da ancestralidade dele, né? Tipo, parte de mãe, né? E aí eles voltam pra Eternia, pra levar ele.
Cara, eu perdoaria toda a Netflix aí, toda a cagada que eles fizeram nessa saga que tá saindo agora, se eles fizessem um prequel da época que Randor ainda era general de guerra, de combate, e contasse, não fosse nem focado em Randor, fosse focado na rainha antes de ser rainha.
É, isso.
Ela saindo da Terra.
Passado antes do Adam, né?
Exatamente. Seria aquela... Até a história seria dela focado nela, começo na Terra, tal, sai, chega a Eternia, rolo, conhece... Randor, aí começa aqueles clima de guerra, não sei o que, os pai bola, e aí, lá no final da temporada eles casando, né, eles Randor se tornando rei, mas pô, pra eu ser rei eu preciso de uma rainha. Aí ele olha lá pra aquela mulher corajosa de outro planeta e diz, vai ser tu, viu?
Aí é o seguinte, hein, aí sabe como terminaria esse prequel? Diga, até aí, digo pra vocês, terminaria com o Hordak invadindo e levando a She-Ra, a Adora.
Ah, boy!
Legal.
Terminaria sim, porque aí já daria a entrada pra fazer a série da She-Ra.
Uma boa. Mas você acha que eles vão fazer uma série da She-Ra? Porque aquela outra série da She-Ra fez um relativo sucesso, né, meu?
Mais um motivo pra fazer uma nova série.
Então, mas aí que tá. Lembrando de novo, Andrews, aquela série não é a She-Ra canônica, né? A She-Ra que a gente conhece. É a She-Ra de outra realidade.
Ah, tá.
Então, assim, eles podem não fazer uma série dela, mas trazer ela
pro desenho do personagem, remake, né? Seria bem legal.
Entendeu?
Seria
tipo, legal. Talvez eles darem um fim à derrocada do He-Man da She-Ra contra o esqueleto Hordak. Tipo, eles vão enfrentar os dois pela última vez e acabar com tudo. E assim, mais explicação, claro que eu queria mais explicação, queria que mostrassem mais coisas, queria um caminho do herói pra Tila, mas o que acontece é o seguinte, são poucos episódios, né? O ruim é isso, faz uma série com poucos episódios. Tinha que fazer muitos pra eles poderem trabalhar tudo isso daí.
Deixa muita ponta solta.
Interessante você ter falado de ser poucos episódios, que você tava falando, eu tava pensando numa coisa aqui. Quantos episódios vai ser essa segunda parte? Vai ser a mesma quantidade de episódios?
Mesma quantidade.
Foram seis, né?
Vão ser 12 no total.
Tá. Você acha que 6 episódios, né, agora nessa segunda parte, vai ter barriga?
Sinceramente, não sei. Porque assim, se os caras meter barriga, eles vão deixar de contar muita coisa. Porque,
mas foi assim, o que aconteceu na primeira leva.
Exato.
Deixaram muita ponta solta. Poderia ter explorado melhor. Em vez de explorar melhor, fizeram barriga.
Porque então, agora eles terminaram a primeira parte com o bicho pegando, com o pau comendo. Com o esqueleto voltando, tipo, o esqueleto Megazord. Então é tipo assim, cara, olha que merda, mano. Putz, certeza que vai ser isso. Todo esse trailer, de novo, vai ser o primeiro episódio, cara.
Episódio
vai ser a treta com...
Vai ser o primeiro episódio com a metade do último.
Exatamente, cara. Porque, meu, assim, não tem como ser 6 episódios de uma treta com o esqueleto Megazord. Entendeu? Não. Também não tem como começa aí o esqueleto Megazord, aí agora eu sou fodão, mas peraí que eu vou ali resolver um bagulho e já volto. E aí passam 6 episódios até chegar no 6º episódio pra voltar pra ter a treta. Então precisa, não tem como ser toda essa pancadaria durante 6 episódios. Então eles vão precisar resolver bem isso que aconteceu no primeiro episódio.
Vai ser eles fugindo, o mentor ficando pra eles poderem fugir, por isso que o mentor vai aparecer preso.
Isso.
E no final do episódio, Tila vai tirar...
Eles vão ter que meter mais um MacGuffin. Eles vão ter que meter mais um MacGuffin.
E no final do episódio, Tila vai ganhar 5 níveis de clérigo e vai ressuscitar.
A primeira parte, o MacGuffin foi pegar os dois pedaços da espada pra remontar ela. Ponto. Eles vão precisar de um MacGuffin pra essa segunda parte também.
Ó, eu vou dizer pra vocês o que eu acho que pode acontecer, tá? Sobre a Tila vai salvar o Adam logo de cara, né? Porque tem que ser logo de cara. Então já vai salvar ele. Aquela parte que a gente viu já vai ser o primeiro episódio, certeza. O que eu acho que pode acontecer nesses 6 episódios é, talvez em alguma parte, a feiticeira mostrando pro... Não vai ser nem ele lembrando do que ele conversou lá dentro, talvez com o Grayskull, mas a feiticeira mostrando pra ele que o poder sempre foi dele, não era a espada. Por isso que eu fiz aquela brincadeira na introdução, porque lembra que o Odin falou pro Thor, você quer ser um deus dos raios ou dos martelos? Porque o poder sempre foi dele, né? O martelo era só pra canalizar, é a mesma coisa aqui, o Kevin Smith usou essa ideia, né?
Ele copiou o Kevin's fight, a verdade é essa.
O Kevin copiou o Kevin.
Então tá em casa.
É, ele copiou essa ideia, entendeu? Olha outra coisa que ele copiou. Lembra que o Randor, o mentor, ele pega e aparece a espada se monta. E aí o escrito pega e quebra ela.
No final?
Não. No trailer aparece uma hora que o mentor, ele puxa, tipo, o cabo da espada e ela se monta rápido pra poder atacar o esqueleto quebra ela, certo?
Eita, nesse trailer?
É, se eu não me engano, a espada se montou, não se montou?
Você assistiu esse trailer, tipo,
tá bom, depois a gente é racista.
De mano.
Ele... É Rodrigo, Rodrigo.
Dá pra assistir aqui o trailer sem aparecer o áudio aqui? Dá, né?
Muta aí seu microfone e assiste.
Tá. Eu vou mutar enquanto vocês vão me falando, eu vou ver exatamente isso aqui de novo, mas acho que é isso mesmo.
A gente vai agora falar bastante coisa pra encher o coração de Rodrigo assim, de ódio, que ele vai voltar fumaçando. A verdade vai ser essa. Mas, assim, ó, pronto, Andrews. O que a gente já pode tirar em uma outra lição extremamente importante para os RPGistas? Se você vai mestrar uma campanha e você vai criar muito gancho, então, meu amigo, desculpa, você vai ter que ter muitos arcos. Porque não dá, bicho. Não tem graça você criar um bocado de ganchos. O background lá dos personagens, o cara escreveu lá. Principalmente quando o mestre exige. Cinco páginas de background, então você tem que deixar, tem que usar. Sim. Se você planejou que a aventura ia ter, sei lá, cinco sessões, ia ser uma mini campanha de cinco sessões, mas você deixou vários ganchos, eu acredito que você vai ter que fazer 10. Poxa, você vai ter que ir. Então não bote muito gancho, bota o mínimo possível de gancho. Ou se você deixar 2, 3 ganchos, você deixa assim, gente, mas a aventura continua. Daqui a eu vou passar um mês planejando e a gente faz mais uma outra campanhazinha.
Eu concordo mais com essa segunda opção. Se a sua intenção é fazer uma mini campanha ou uma one shot, daquelas one shot que nunca são one shot, você crie o mínimo de ganchos possível. Se você não tem, se você não tiver intenção de expandir aquela ambientação, aquele cenário, aquela história, não crie ganchos em excesso. Crie apenas os ganchos que você pretende usar, que você já sabe quais serão o desenvolvimento daqueles ganchos. Se você, porventura, criar mais ganchos do que você de fato vai usar ali, aí pro RPG, ok, pode ficar ponta solta, beleza, mas esses ganchos seriam interessantes. Ó, galera, agora a gente vai fazer uma outra aventura, pode até ser com outros personagens, mas você usar esses ganchos pra retomar esses ganchos nessa outra aventura, mesmo que seja com outros personagens, porque aí deixa de ser algo que é um gancho daqueles personagens e passa a ser uma história maior naquele mundo, naquela ambientação. Se você tá jogando com o mesmo grupo, mas o grupo fez o grupo de jogadores fez personagens diferentes, isso pode ser muito interessante para os jogadores, pra eles falarem: caramba, meu, então aquele negócio que aconteceu com outro personagem que ficou meio sem explicação, agora tá desenvolvendo aqui. Isso eu acho muito legal. Mas assim, se não tem intenção de desenvolver gancho, não crie. Se a gente pode tomar algo de lição, né, do desenho do Mestres do Universo, é isso. Não crie nada que você não pretenda levar a cabo. Não deixa a ponta solta. Tudo bem que eu acho que o desenho acabou não deixando tantas pontas soltas assim, mesmo porque teria a segunda parte e tal. Mas eu concordo contigo. Não deixa, para uma campanha, não deixa pontas que você nunca vai querer retomar. É que eu sou daqueles mestres que, tipo assim, menos é mais, sabe? Quanto menos preparo, melhor sai a sessão, sabe?
Agora eu já vi, tá? É um segundo.
Eu vi também que ele a espada vai se montando, a espada dele vai se montando. É uma espada tecnológica, não tem nada a ver com a espada de poder dali, né?
Não, calma. Isso é cópia. Porque lembra que o Ricardo brincou, o Kevin Smith copiou o Kevin Feige? Então, eles copiaram isso de um filme, tá? Que é o Star Trek. O Star Trek, esses novos filmes agora, o primeiro filme dessa nova leva, quando eles estão lutando em cima daquele raio que tá furando o planeta Vulcan, eles começam a lutar, e o Sulu tá lutando, de repente o Sulu puxa, só o cabo e a espada se monta do mesmo jeito.
Ah, tá.
E como é Warner, né? Tipo, Star Trek, acho que é Warner. Não, é Paramount, desculpa, é Paramount. Mas acho que...
aí não é tipo, pô, aí espada se montar não é tipo uma cópia. Ah, não, o cara copiou. A gente nem poderia considerar plágio, né? Fala, não fala cópia, fala que ele se inspirou.
É, foi. É
na verdade, tudo que é futurista. Essas coisas futuristas foi tudo inspirado de Duna, né?
Ah, não. Não.
Não, por favor, não vamos entrar nesse assunto.
Aí, é isso. Isso daí, então, foi, vamos lá, foi uma inspiração do filme de Star Trek na Espada do Sulu, tá? Porque ela se monta desse jeito, é uma katana, ela se monta, você vê as marcas, né, dos pedaços de lâmina, como também tá as marcas dos pedaços de lâmina na espada do mentor. Então, assim, foi uma menção aí, né?
Essa cena, você acha que vai ser, tipo, logo agora no início?
Não, eu acho que não. Na verdade, eu acho que vai ser no início, sim, porque é aquilo que foi falado. O mentor vai falar, ó, pega o Adam e corre que eu vou segurar. Ele vai fazer isso. Porque ele é o único que pode ficar lá pra segurar. Lembra que tem aquele episódio, o homem mais perigoso de Eternia, porque é ele. Então ele vai tentar segurar o esqueleto, ele vai tentar, porque a gente sabe que ele não vai conseguir. Sim. E aí a Tila vai pegar o Adam e vai correr com ele. Ela vai correr com todo mundo, vai vazar dali. E aí vai chegar o momento que ela vai salvar o Adam, só que o mentor vai ficar preso, né? Tanto que vocês podem ver que tem uma hora que ele tá numa cela sem camisa, aparece um tentáculo ali, foi muito hentai, né, aquilo pra
pois
mim.
É,
né?
muito.
Um tentáculo ali, eu achei, nossa, Cthulhu, né, tentando acertar ele.
A feiticeira é muito pervertida. A feiticeira não, é maligna,
não,
né?
Não.
É o nome dela?
A feiticeira é maligna, não é a feiticeira, tá. Porque ela vai se tornar a feiticeira do esqueleto. Então é a feiticeira maligna,
é verdade.
Porque
ela
lembra...
Ela é muito pervertida, mano.
É, todo campeão, digamos assim, todo aquele que usa o poder tem que ter uma feiticeira, então ele vai escolher a maligna pra ser a feiticeira dele. Tanto é que ela vai utilizar lá a parte do morcego, né, que é, como eu falei, uma das três entidades lá de Eternia.
Eu quero saber de onde é que tu tira tudo isso, visto? Depois tu me passa os links, que...
Olha.
Não é brincadeira, não. Eu tô começando a achar que Rodrigo é quem fez o enredo.
Uma coisa interessante, eu tô revendo o trailer, enquanto a gente tá conversando, eu tô revendo o trailer mutado.
Uhum.
Essa parte que o Rim vira o Hulkman é no castelo, não, é no palácio de
no
do
palácio
rei
de Eternia.
No palácio de Eternia.
É, o palácio de Eternia, exato.
Então é tipo o esqueleto já chegando lá, o esqueleto, tipo, eles conseguiram invadir o castelo.
Uhum.
Entendeu? Então eu acho que essa parte vai ser mais pro final mesmo.
Ou pode ser o seguinte, quer que eu te diga?
Eu acho que essa invasão vai ser rápida, e vai ser no começo, porque quem vai segurar, pô, o Megazord?
Calma, eu acho que vai ser o seguinte, essa invasão não vai ser no primeiro episódio, ela pode ser no segundo, no terceiro, vai serem mais ou menos pro meio.
Não, porque eu acho que o primeiro episódio vai encerrar com a cura lá, a ressurreição
isso,
do Zumbada.
É, provavelmente. Aí por que eu acho isso? Aí ele se transforma no He-Man selvagem, ele treta com o esqueleto, ele dá um pau no esqueleto, de algum jeito ele consegue a espada, ou ele parte atrás dele, sei lá, alguma coisa vai acontecer pra ele.
Talvez
conseguir.
Ele só consiga espantar o esqueleto e depois a missão vai ser recuperar a espada e o mito.
Isso. E aí quando ele recupera a espada, aí sim ele se transforma de novo e é aquela batalha final que a gente viu. Que aí até ele até aparece um dragão voando, sim, e ele mete um golpe, ele faz um H, né, de He-Man, né, que tem no peito dele lá.
Sabe o que eu acho que seria? Correndo o risco de me contradizer, né? Se essa segunda parte for mais sobre o He-Man e menos sobre a Tila, o que eu sinceramente acho que não vai ser, né? Mas, tipo, se for muito He-Man nessa, tipo, pode meio que destoar da primeira, entendeu? E aí a Tila ficaria simplesmente, tipo, a mina babaca da primeira parte.
A mina babaca do primeiro rolê.
Exatamente, do primeiro rolê. E aí,
mas não vai ser, não. Vai ser... Vai focar na nova feiticeira.
Exatamente. Eu acho que eles usarem a espada como o próximo MacGuffin, tudo bem que a espada tá na forma da espada de poder com o esqueleto, né? O esqueleto, ele tá com a espada certinha, né?
E... Sim, ele tá com a espada completa.
Isso. E aí, cara, eu acho que seria legal se fosse alguma... Se fosse a jornada... Ao invés da jornada pra trazer o He-Man de volta, alguma coisa do tipo, porque meio que o He-Man já foi trazido de volta, se fosse alguma coisa pra... Eles vão precisar de um MacGuffin. E aí, dessa vez, vai ser de fato a jornada da Tila. Pra ela, pra essa desgraçada ter um arco, cara. Pra ela ter um arco. E que não seja aquele arco de tipo assim, ah, eu só preciso me ligar que eu sou foda. Não, não, não é. Você não tem que acreditar em você. Você tem que passar por dificuldade pra se tornar a feiticeira. Tipo, ela tem que ser digna de ser a feiticeira e não simplesmente, ah, é só você acreditar em você, filha. Você já é demais. Eu realmente gostaria disso, pra não ter barriga, sabe? Ou que de repente essa segunda parte tenha 3 arcos, 2 episódios cada arco, pra tipo não ter barriga, entendeu? 2 episódios dessa treta com esqueleto, no segundo episódio que você falou do esqueleto invadindo o palácio, e aí depois 2 episódios eles fazendo, indo atrás do lance da Tila, né, da Tila se desenvolver mesmo, ser digna, e aí 2 episódios de porradaria generalizada, puta, isso seria da hora, pra não ter barriga, porque, mano, a primeira parte, putz, teve um... Olha, eu diria que uns 4 episódios da primeira parte ali foi difícil, cara.
Doeu, né?
Nossa, foi difícil de assistir, meu. O bagulho não terminava, velho.
Na verdade, aquela primeira parte, assim, tirando o primeiro episódio, os outros episódios era do tipo, tinha momentos bons, mas não era o episódio todo bom. Não era aquele episódio que você ia subindo, até chegar um clímax.
Exatamente.
E do tipo, encerrar e... Quero assistir o próximo. Não era sempre aquele negócio, uma coisa boa, uma coisa interessante. Agora vamos passar um tempinho.
Você falou uma coisa legal, que tipo, não te dava a vontade de assistir o próximo. Eu acho que isso é o fundamental. Né?
Não, na verdade, eu nunca, você não tinha vontade, você tinha uma esperança que o próximo episódio valesse a pena.
Isso é meio... Eu acho isso triste, né? Eu acho isso é meio caído, né?
E deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu recortei exatamente o frame onde mostra a rainha Malena na nave. Eu recortei, eu consegui. E eu vou colocar aqui pra vocês poderem ver. Dá pra ver o rosto dela.
Não, mas eu cheguei a ver esse frame, que ele olha pra cima e ela passa, tipo, a nave dá um rasante, né?
Isso.
E aí quando olha, é ela dando um sorrisinho.
Do tipo, vim limpar sua bagunça.
Exatamente. Exatamente aos 2 minutos e 14 segundos.
É, 2 e 14, exatamente. O que eu consegui printar ali, ficou bem bacana.
É isso aí, exatamente.
Pronto, exatamente.
É, tá aí o rostinho dela, dá pra ver uma pessoa mais velha e tal, é ela pilotando a nave. Então assim, vai todo mundo pra porrada, até o rei e a rainha.
Mas e aí, numa escala de 1 a 10, ou melhor, numa escala de porcentagem, quais são as chances da gente ter acertado alguma coisa?
A gente tem 50% aí. Um mínimo de 50%.
Tanto que o trailer, o cara que faz os trailers da Netflix é um cara extremamente talentoso. Quiçá mais talentoso que o Kevin Smith.
É verdade.
Exatamente.
Se a gente fizesse um podcast, um cast Mãe de Ná do primeiro trailer, a gente teria errado tudo. Certo. Teria errado tudo.
Então, acho que tá ali mais ou menos. Eu acho que tem grande chance da gente ter errado muita coisa mesmo, viu?
E ó, deixa eu falar mais uma coisa aqui engraçada. Se tudo isso não der certo, eles podem pegar aquela última imagem em que o He-Man acabou de acertar o dragão e ele cai com o gato guerreiro e levanta a espada e colocar como rótulo de catuaba.
É verdade.
Não acredito nisso. É verdade.
Pode crer. Aquilo
é muito catuaba, velho.
É muito catuaba selvagem.
Exato, aí, ó. Catuaba selvagem, imenso selvagem, ó, meu, deu certo.
Mas aí, pegando o gancho de Andrews, no meio de tudo isso aí, quanto é que vocês acham que a gente realmente acertou? Gostei, Andrews. Quanto
olha,
é que
você... vamos colocar aí uns 20%? 20% a gente pode ter acertado?
Ah. E tu, Andrews, acha que acertamos quanto?
Olha, eu acho que tem grandes chances, eu diria que tem 80% de chance da gente ter cagado regra todo esse tempo e ter errado tudo.
Aí entra nos 20% que a gente acertou.
Quando ele falou 80%, eu fiquei admirado com o dele. Aí ele disse, não, cara, 80%
que ele errou. Eu acho que, na boa, eu acho que ou o trailer revelou demais, ou o trailer novamente nos enganou.
É, a gente vai só descobrir dia 23.
Pois é.
Exatamente. Mas
falta pouco, né? Falta pouco.
Eu vou botar 30%.
Terça-feira. Pô, que dia caído, né? Pra estrear um negócio, terça-feira.
Em vez de
mano.
Colocar numa sexta, mas eu
tô,
né?
Pois é. Eu tô esperando que seja também essa segunda leva caído, também meia caída.
Nossa, meu Deus. Não pensa assim. Vamos pensar positivo, gente.
Tá, vou pensar positivo, eu vou dar 25%.
Oh. A exemplo da primeira, eu também não tô lá, aquela... Nossa, como estou empolgado. Não estou lá tão empolgado assim. Mas eu espero que seja legal. Espero que eles se redimam da primeira, que a primeira foi difícil de... Eu acho que não só eu, mas muita gente assistiu mesmo por nostalgia mesmo, porque o negócio não foi...
Não foi tudo aquilo que esperava.
Não foi tudo, exatamente.
Então, antes da gente encerrar, qual seria o conselho que vocês dariam para o Kevin Smith para ver se ele consegue salvar essa nova série aí dos Defensores do Universo?
Se ele consegue salvar a Eternia, né?
Não, se ele consegue salvar os telespectadores, né? Porque a Eternia, a gente já viu que não tem mais muito o que fazer, não.
Eu acho que... Vou falar então primeiro. Eu acho que o que ele deveria fazer era ouvir os fãs. Acho que ouvir os fãs era o primeiro passo, sabe? Assim, os fãs... ele vê que, ó, a maioria tá falando isso daqui. Vamos ver isso daqui, ó. A outra maioria tá falando isso daqui. Pega o que a maioria fala e manda bala. Porque esse, como a gente sabe, esse desenho é feito pro fã. Não é feito pra nova geração. É feito pro fã do antigo. Pra nova geração é aquele em CG. Em CG, né?
Que eu não assisti. Aquela...
Nem eu.
Não, a gente tem esperança de que a segunda leva de episódios seja melhor, a gente tem. Mas também tem uma esperança de que aquele de CGI seja assistível, e também já é esperança demais. Edros, e aí, qual o conselho que você dá pro Kevin? Pro nosso coleguinha Kevin, amigo Kevin, né? Ô, Kevin, vem consulta aqui, ó. Rodrigo, como é o nome? Não é coach, não, como é consultor, né? Que ele pode lhe dar uma consultoria de He-Man. Não.
Mas essa segunda parte, ela, não já, ela já tinha sido feita, né?
Já, mas eu acho que eles mexeram alguma coisa, viu? Depois da aceitação da galera, eles mexeram alguma coisa. Por isso que demorou um pouquinho pra sair.
Então, qual é o teu conselho, Andrews, pro
Olha, Kevin? Não, eu voto com o relator. Eu voto com o relator. Eu acho que ouvir o fã é o essencial. Se você faz um produto para um determinado público, nada mais óbvio do que você ouvir aquele público que você quer que consuma o seu produto. Então eu acho que isso tem que ser no geral mesmo. É ver o que o público quer. Ver o que o público quer para não desrespeitar. Que eu acho que a primeira parte foi um desrespeito mesmo com quem tava esperando.
Com os fãs old school, né?
É, não necessariamente por ser... enfim, não faça propaganda enganosa. Eu acho que essa... né, não necessariamente ouvir os fãs, porque também, às vezes, os fãs querem uns bagulho meio besta também. Mas não faça propaganda enganosa.
É, ouvir os fãs e não fazer... É ouvir e não copiar tudo, né? Você não precisa...
Exatamente.
Tudo que os... Porque senão vai virar um Frankenstein ainda pior do que o que foi.
É que nem uma vez me falaram assim, se o cliente sempre tivesse razão, McDonald's vendia arroz e feijão. Entendeu?
Então... Olha aqui nos Estados Unidos. Olha que nos Estados Unidos vende macarrão, hein?
Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Olha a merda. Olha a merda feita. Entendeu? Então é. Eu acho que é sempre. Não faça propaganda enganosa e é isso aí.
É aquela questão, né? De vamos ouvir os fãs, mas também não precisa copiar a ideia, pegar o pé da letra, porque senão acaba, inclusive, com a questão da surpresa.
Sim.
Então, ouvir os fãs, ver o que é que dá pra se extrair de melhor, peneirar bem e com base naquilo, ele tem a ideia criativa dele, não é simplesmente dizer assim, olha, suas ideias são ruins, são péssimas, em vez de fazer isso que você tá pensando, faça o que os fãs estão mandando. Não é bem assim. É ver o que é que os fãs reclamaram e ajeitar. Tipo, bota arcos de verdades, né? Não deixa essas coisas muito tal, assim, muito Deus Ex Machina e por aí vai. Não, vamos botar uns arcos. Aquelas suas ideias, beleza, agora execute, né? Que eu acho que os fãs estão pedindo principalmente isso. É, execute direito as suas ideias. Suas ideias não são ruins, só foram mal executadas. E o mesmo vale pra você, RPGista que tá ouvindo esse episódio até aqui. Mestres, terminou a sessão, tenha sempre aquele grupo do WhatsApp ou do Telegram com o pessoal lá e dê liberdade pros jogadores falarem, opinarem, fazerem piada. Porque muitas vezes a piada que o jogador faz ali ela é engraçada, mas por trás tem uma certa seriedade que você olha, pô, realmente aqui, olha, eu poderia mudar isso, melhorar aquilo e tal. Quantas vezes eu não ouvi o Murilo falando que, cara, tá difícil, já tem o sobrinho do mestre, se a esposa do mestre entrar na mesa, acabou, né? Então, eu vi assim, cara, realmente, o Rial é um jogador estrela, eu tenho que segurar as rédeas do Rial. Não é que eu favoreça o Rial, é porque tudo que cai na mesa, o Rial toma posse. Ele, opa, toma posse, né? Ele chega primeiro, então eu tenho que dar um jeito de refrear isso daí. Quer dizer, é coisas que tá ali no grupo, não quer dizer necessariamente que as respostas os jogadores estão me dando, né, Rodrigo, que tá jogando com a gente, o André jogou um pouco com a gente, não necessariamente a gente tem que fazer ao pé da letra aquilo que vocês estão pedindo, mas tudo que vocês falam, seja uma sugestão, uma piada, a gente tem que dar uma certa atenção. Sim. O mestre de RPG tem que fazer isso.
É, ouvir é diferente de acatar.
Exato.
Né? Agora, uma coisa que, né, eu acho que pegou muito mal pro Kevin Smith foi ele ter zoado os fãs, né? Falar, os fãs aí estão ficando tudo chorando e tal, e eu acho que isso foi o que mais pegou mal pra ele também, né?
É, ele não devia ter feito isso, porque é aquilo, ele tá fazendo um negócio que é para os fãs, então ele não pode fazer esse tipo de coisa.
Pois é. Ele
são falou, os fãs que vão pagar o salário dele.
É, exatamente. Ele falou, ah, e os fãs precisam crescer um pouco, meu filho. Toda a sua fonte de renda se baseia na premissa de que os fãs não vão crescer.
É. Você tem que torcer por isso. Que exatamente. A gente não cresça.
Pois é.
E continue consumindo isso daí. Ele que tem que crescer como um diretor, né? Porque a gente viu que se tem, ele poderia largar essa questão de direção e montar um restaurante, já que o negócio dele é fazer barriga, né?
É então, verdade, ó, boa.
Se ele quer. Então ele, pronto, você engorda os seus clientes. Mas eu acho que era isso aqui que a gente tinha pra falar, né? Nossas sugestões. E como todo mundo sabe, se tem uma coisa que podcaster é melhor roteirista do que os profissionais.
Opa, caga a regra com a gente.
É exatamente isso. É praticamente uma diarreia de regra este episódio.
É.
É uma infecção intestinal de regras. Entendeu?
Mas dá pra tirar, acho que desse trailer aí dá pra tirar algumas ideias legais pra mesa de RPG. Dá pra você aproveitar algumas coisas, assim, essa reviravolta, né? Ah, por que não essa reviravolta do Adam falar o poder sempre foi meu, entendeu? Tipo, meu, dá pra você plantar isso numa mesa. Então, assim, você tem várias reviravoltas, eu tô jogando Tormenta e tá tendo várias reviravoltas no meio do caminho, tá? E o legal, o que prende os players, o que prende até o próprio mestre, é isso, essas reviravoltas, porque você joga uma reviravolta em cima do player e você não sabe exatamente qual a postura que ele vai ter, você não sabe o que ele vai fazer, você não sabe, então você acha que essa inconstância é que torna o jogo tão bacana. A gente tava jogando, o Ricardo sabe, o Ricardo colocou um bicho lá, meu personagem espirocou e foi pra cima dele.
Era pra ser um aliado, virou um defunto.
Então, era pra ser um aliado e foi pro saco. Por quê? Porque na cabeça do meu personagem, não tem essa de você não pode entrar na floresta. Ele é um druida, ele entra na floresta que ele quiser, ele tem essa mentalidade.
Na hora que ele quiser.
Exatamente, a floresta é a casa dele. Então, assim, você falar pra ele, você não vai entrar, ele ficou louco. Então, eu acho que você ter essa inconstância bacana, você acaba surpreendendo o mestre fazendo reviravolta surpreende você, e assim o jogo vai dando continuidade.
Legal, legal.
Ah, eu tive que de última hora procurar a ficha de Licantropo, porque eu não pensei que ia rolar aquela batalha ali. Eu tava esperando algo mais ou menos como Marvel, né? Quando heróis desconhecidos se conhecem, aí quebra o pau, mas depois vira amigo e tal.
Mas não deu muito certo.
Não rolou.
Depois não. A gente prolonga mais. Era pra ter encerrado esse episódio há 5 minutos atrás com as conclusões. Então, vamos ficando hoje por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo cast.
Falou, galera!
Falou, pessoal. Um abraço. Até a próxima.